Data 15 de maio, 10 horas, abertura, conferência de quórum, instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões ordinárias do dia 24 de abril de 2014, extraordinário dia 5. Estou trazendo uma resolução hoje, apesar de ter pouca gente, que eu acho que não é polêmica. Ela diz respeito ao processo eleitoral do Ministério Público. Como os colegas têm que se afastar 60 dias, aqueles que forem concorrer, eu repeti a mesma comissão, doutora Cristina, que a anterior foi presidida por Vossa Excelência, mas essa não vou precisar me afastar, então vou presidir. Coloquei o doutor Carlos Augusto e o doutor Zé Carlos, que participaram da outra, e como suplente o doutor Luiz Valdo. E as regras são todas aquelas, possibilidade de recurso para o colégio, se tiver alguma impugnação no processo eleitoral de inscrição, a gente tem que reunir o colégio extraordinariamente. Então eu não tenho novidade nenhuma, discussão nenhuma, em discussão.
A data, por favor,
20 de outubro.
20 de outubro. É uma segunda mesmo.
É uma segunda. Uma segunda-feira, isso.
Segunda-feira de.
De outubro. É, a gente tem que fazer na segunda quinzena, e é a primeira segunda-feira. E o que mais que eu queria dizer para vocês?
A resolução está aqui para a gente.
Tá, Machado. Machado está trazendo. Eu estou discutindo o mérito aqui com vocês, vocês vão ler. E se quiserem alterar alguma coisa, mas só repetindo para vocês que ela é exatamente igual a, inclusive os períodos que a gente faz em maio, junho, horário, aquela. Está tudo lá. Ele está ali terminando de digitar, já traz para vocês. Em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Queria também dizer para vocês... Tem oito. Queria dizer para vocês também que tivemos a reunião do GNDH em Goiânia, na semana passada. Tivemos lá quatro dias na cidade de Goiânia. Foi uma reunião muito proveitosa para o Grupo Nacional de Direitos Humanos, com discussões amplas. Quero dizer para vocês também que essa semana estou indo para Brasília, que nós vamos ter... cartões das esposas, avó, estão chegando. Me dê que está chegando a esposa, doutor. Quero registrar. Quem chegar, eu sempre tenho que receber o cartão para cumprimentar. É? Inclusive, o doutor Zé Carlos está com a mãe e a esposa, eu quero cumprimentar. É, dizer para vossas excelências que quero registrar aqui com muita honra a presença da doutora Maria Gildete Macedo Oliveira, mãe do doutor Zé Carlos, que está já chegando ao recinto, vai ser homenageada no dia de hoje, e da senhora Maria Auxiliadora Rodrigues de Oliveira, esposa do doutor Zé Carlos, que também vai fazer o discurso, vai homenagear. Deixa aqui para falar. Bom, manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral. Assim, perdoe, na segunda-feira eu vou para Brasília, nós teremos a reunião do grupo do CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Ah, quero dizer também que lá em Goiânia foi aprovada uma moção de aplauso e de indicativo para que o projeto do Ministério Público MP itinerante seja implantado no Brasil todo. Os promotores estão querendo fazer isso e já existe inclusive contatos com o Ministério da Justiça, com a Casa Civil, com o Ministério da Educação, para conseguir recursos para que cada Ministério Público receba então este ônibus. E também dizer que lá nós tivemos a presença de vários conselheiros e foi um período muito, muito rico de convivência e discussões. E semana que vem estaremos em Brasília. Quem ficará no meu lugar? Eu acho que é o doutor Zé Carlos. Estou sempre colocando algum procurador. Carlos Augusto ficou, Ernesto ficou, doutor Zé Carlos estará no meu lugar. Manifestação, e vou na segunda e retorno na quarta noite. Manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral.
Bom dia a todos. Vem rapidamente aos assuntos. Vou inicialmente registrar que a promotora Elza Missano, mais uma vez, será homenageada recebendo o troféu Ame Adelina, do Conselho Regional de Serviço Social, 18ª Região em Sergipe, na indicação Defesa de Direitos, diante do labor desenvolvido na defesa da saúde pública. Cumprindo o calendário de correção ordinária do mês de maio, a Corregedoria-Geral realizou visitas às promotorias de Pacatuba, titularizada pela doutora Maria Rita, e Neópolis, onde se encontra o doutor Yuri, também titular, sendo acompanhada pela equipe da Corregedoria, da Coordenadoria-Geral, sendo essa representada no ato pela Coordenadora de Exercício, doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo. E registrar que os trabalhos foram encontrados em perfeita ordem e dignos de elogio. Realmente, os dois promotores apresentaram um excelente desempenho.
Excelência, só para efeito de registro, as senhoras poderiam mandar para mim por escrito esse material?
Não, eu
lhe
entrego o papel.
Ah, muito obrigado.
Pode ficar tranquilo. E um outro assunto, esse jamais de interesse geral, a Corregedoria recebeu na terça-feira à tarde o relatório preliminar da inspeção da Corregedoria Nacional do CNMP.
E no ofício que encaminhou, há uma solicitação para que a corregedoria dê ciência aos membros inspecionados das respectivas constatações, facultando aos mesmos a manifestação. E também foi facultada a manifestação à corregedoria geral. Já estamos emitindo por e-mail aos membros que foram citados no relatório, que tiveram inspeções em seus gabinetes. Cada um vai receber as conclusões, as observações que foram feitas e poderá se manifestar. Eles não deram um prazo, deram um prazo para a corregedoria, 15 dias. Não falaram assim nenhum prazo aos membros, mas acredito que deve ser, devemos entender que seja o mesmo prazo de 15 dias também. Todos os que foram só a parte que ele couber, porque senão seria ainda um relatório preliminar também, vai ser publicado depois.
Nós temos aqui ontem, 10 horas da noite, com a equipe toda, com os coordenadores, lendo esse relatório, recebemos. E eu não vou manifestar hoje sobre esse relatório, vou deixar para uma sessão em que a gente tenha mais tempo, mas o que eu queria dizer para vocês é que o relatório é excepcional para o estado de Sergipe, comparando com outros estados. E assim, os senões que a gente tem a fazer, por incrível que pareça, são de colegas aqui de dentro do Ministério Público, que trazem de novo a questão do evolução humana, coral, MP itinerante, essas coisas todas, não há novidade nenhuma, né? E também a manifestação de sua excelência doutora Cristina, que eu respeitosamente li ontem, mas eu quero analisar com maior profundidade. A doutora Cristina propõe algumas alterações legislativas que não foram trazidas ainda para discussão no colégio, e eu vou ler com calma tudo que a corregedoria propôs e trago numa próxima reunião. E assim, já dizendo para vocês que a fundamentação apresentada pela corregedoria para uma mudança legislativa em critério de designação e o critério de vinda dos curadores do interior para a capital são coisas que eu acho que nós podemos discutir no colégio. Então eu não vou adiantar para vocês hoje, mas eu trarei uma manifestação técnica sobre as manifestações dos colegas. As manifestações dos colegas não tem novidade nenhuma. Agora, tem duas manifestações que eu já estou encaminhando para vocês, e foi bom para vocês não serem surpreendidos. Dr. Elias Pinho e Dr. João Raimundo propõem o fim dos carros pretos dos procuradores. Então, eu preciso da manifestação de vocês. É uma manifestação dizendo que o carro é Dr. Elias Pinho, Dr. João Raimundo, no relatório. Eles propõem o fim do carro preto e põem mais algumas coisas, a diminuição do número de assessores, agora não lembro quem foi, se foi Elias ou foi João Raimundo. Então, o que se fala de colégio, que se fala, que eu digo o seguinte, promotores, viu Rodô? O que os promotores fizeram menção ao colégio, menção assim objetiva, eu estou encaminhando para vossas excelências para vocês dizerem como eu entendo que o carro é bem utilizado, que tem uma finalidade de representação. Para os promotores também, agora só uma observação, doutora Cristina. Na verdade, esse prazo de 15 dias é para todo mundo.
Eu entendi
então,
assim.
Porque é o seguinte, nós assim, mandaram para mim a mesma coisa. Então, os colegas vão receber da corregedoria. Todos que foram inspecionados têm que receber cópia do pelo menos da parte que lhe cabe.
Se alguém não receber...
Mandando por e-mail, e-mail eletrônico, o relatório todo, para que todo mundo leia.
O relatório todo. Eu estou mandando só o pedacinho.
Aí por escrito. Mas eu prefiro que haja duplicidade. Então manda o colega do relatório todo, são 355 folhas. E a parte, por exemplo, de Paulo Lima, ele vai receber a parte dele por escrito. De Conceição, de Rodomarques. Existem uns 4 ou 5 casos de atrasos. E a gente tem que chamar a atenção desses colegas para eles justificarem. Por exemplo, Conceição, existia um registro de atraso, mas está mais do que justificado. Então, Conceição, lembra que você estava com processo com vistas no gabinete,
no conselho, eu acho. Mas tinha acabado de chegar de férias.
Tinha chegado de férias. Assim, deixa eu só dizer. Agora, é o cuidado da gente justificar. Então, estou mandando para todo mundo, o seu, inclusive, eu mesmo estou justificando como presidente do conselho, mas estou mandando para ti só para reforçar, né, porque eu tenho. Agora, por exemplo, eu não tenho como justificar, viu, Conceição, rapidinho, eu não tenho como justificar, por exemplo, eu não sei, promotor de Arauau, promotor do interior que estava com um procedimento lá, eu não tenho como saber.
Cada um é que vai fazer.
Mas a do conselho eu tenho, então essa eu estou justificando, o colégio também não teve pendência, então, Conceição, com a palavra.
E porque as coisas, eu sei que às vezes a Secretaria do Conselho Superior está super lotada de atos, de atas, né? Por exemplo, nós tivemos uma ata de fevereiro que eu tive que subscrever com os conselheiros, foram 93 páginas, né? Foi aquela sessão que nós ficamos aqui até quase 4 horas da tarde. Mas eu preocupada, quando retornei de férias de janeiro, que eu entrei no, além do recesso, tirei as férias também individuais, eu verifiquei que o conselho chegando estava com alguns processos ainda pendentes que me foram entregues no meio de dezembro. Né? Eu não tinha como devolvê-los. Mas eu os devolvi enquanto o conselho estava aqui. E fiquei insistindo, inclusive, com eles para que me certificasse isto, porque o conselho ainda aqui, eu juntaria essa certidão. Não foi possível me dar essa certidão. Inclusive, eu sei que realmente tem um acúmulo de serviço muito grande, mas teria resolvido isso, entendeu, Orlando? Porque eu teria juntado, entregue à comissão antes deles saírem daqui.
Eu acho que eles no dia que foram lá registraram, mas depois nós tivemos uma reunião do conselho, isso está fundamentado, eu não vejo...
Não, ocorreu uma coisa também, doutora Conceição, eu percebi, e estou percebendo à medida que estão chegando as coisas no meu gabinete, uma avalanche de procedimentos, que muitos promotores, sabendo da inspeção, quiseram arquivar rapidamente coisas que estavam lá, de repente, que já poderiam ter sido arquivadas ou prorrogar. Isso gerou um acúmulo de trabalho
muito grande.
Assim, fora do normal para a secretaria e para os nossos gabinetes.
Eu fiquei muito preocupada, eu disse, me dê essa certidão, eu não já devolvi, porque realmente eles estavam, eles anotaram, meu gabinete foi o primeiro a ser inspecionado do quarto andar, né? E somente detectaram isso, pelo menos o que eu conheço, assim, aí, mas tive a preocupação de devolvê-lo na primeira semana de férias, de retorno de férias.
Né? Bom, mas prosseguindo, né? Sim.
Registraram, foi prorrogado em momentos anteriores.
Depois de muito tempo, eles registraram.
Na semana anterior, a inspeção.
Mas como um todo, olha, a apreciação que eu fiz é semelhante à do doutor Orlando, é muito positiva. Eu achei que o relatório, diante da forma minuciosa como eles se debruçaram sobre todas as nossas atividades, passaram realmente um pente fino em tudo, eu achei que o relatório foi muito bom. A parte
o relatório foi excepcional.
Mesmo, foi muito bom, praticamente elogiado.
O Paul Lima, observe o que a doutora corregedora está dizendo.
Sim, foi muito bom.
Não, o relatório, a doutora está dizendo que o relatório foi muito bom, eu vou além, o relatório foi excepcional. Como é que um relatório de 355 folhas é excepcional? Porque quando você vai para o conteúdo, a maioria não tem pendência. E de promotoria, que é a parte da corregedoria, nós temos lá 4 ou 5 colegas...
Pendências minúsculas.
4 processos em atraso, 5 são coisas significantes. O que se questiona muito lá, e aí são os mesmos colegas que fizeram as representações, são critérios de substituição, nós vamos explicar quais são os critérios utilizados. O que se questiona lá é o MP itinerante, e nós temos como fundamentar. O que se questiona lá é o projeto de evolução humana. Basicamente, as mesmas coisas de representações que já estão no Conselho Nacional. Mas em termos de Sergipe, aí você tem duas partes do relatório. Uma de atividade fim, pontual, muito pontual. E aí você vai para atividade meio, atividade administrativa. E aí só são elogios. Se impressionaram com a parte de informática, se impressionaram com a parte de verificação na atividade fim, na parte de financeiro nós não tivemos observação, na parte de planejamento, na parte do DRH, elogios à maneira como as coisas são feitas,
a valorização
do servidor, enfim, o relatório.
A informática me pareceu bem
a informática variada, bem fundamentada. Ontem eu estava, a gente saiu daqui muito tarde porque a gente quer responder rapidamente para que eles deliberem logo no Conselho Nacional esse relatório. Mas o que acontece é o seguinte, tem pontos, a parte conclusiva do relatório, quando tem falhas, Carlos Augusto, são folhas.
Não teve.
Pois é, na atividade fim, doutor, que você salva, ainda tem 2 ou 3 parágrafos. Apenas.
Muito,
sabe?
E a de atividade meio, se a gente comparar com outros estados.
Atividade meio excepcional.
Não tem o quê?
É o primeiro promotoria que tem observações mais.
Sim, em compensação tem uma. Eu quero registrar também. Tem um
sei,
que foi muito elogiado. Mas aí é o seguinte, o que eu percebi foi o seguinte, o promotor teve a infelicidade de não se encontrar no momento, ele estava no distrito fazendo audiência. Ao ser chamado, eu acho que ele ficou muito nervoso, preocupado, e ele não conseguiu dar explicações com a fluência que eles desejavam. Mas eu acompanho aquela promotoria e sei que o trabalho dele é muito bem feito em ordem, tranquilo. Foi uma questão de avaliação pessoal da forma dele responder apenas, não do trabalho em si. Eu não achei esse...
Se você lê o relatório, eu não tinha, você vê, eu nem tinha observado essa questão do Laranjeiras. Mas se você der uma lida no relatório, você vai observar que ele é excepcional, ele não é bom não, Carlos.
Olha, o colega de lá.
E ele é preliminar.
Foi elogiado. Carlos Henrique foi muito.
O Carlos Henrique, que tem o maior número de procedimentos, Carlos Henrique não tinha uma tendência. Então, assim, eu nunca tive dúvida da, assim, da excelência da atividade fim nossa, porque nós, nossos promotores são excepcionais. Esperava com uma expectativa alguma coisa na atividade meio, mas mesmo na atividade meio, para minha surpresa, foi excepcional. Comissão de licitações e contratos, a parte financeira, eles têm, assim, questões pontuais. Por exemplo, o almoxarifado, não tem... Uma coisa que eles apontaram lá, eu já determinei ontem. O controle interno tem que eventualmente entrar num gabinete de alguém e fazer uma inspeção por amostragem. Tem um nominho, né, Lídia? Então ele entra e o controle interno vai verificar se aqueles móveis que estão ali são os que constam no registro. Porque às vezes o promotor tira uma cadeira e passa para outro órgão, né? Mas vejam, isso para mim é uma coisa simples de ser resolvida. Não há no relatório nenhum ponto mais grave. Mas eu quero trazer ponto por ponto para vocês numa próxima reunião, com mais tempo até, em função de várias observações que a corregedoria fez, que eu gostaria...
No sentido de aperfeiçoamento a longo prazo da
nossa
atividade, não é para ser feito hoje ou amanhã,
isso.
Mas é o rumo que eu acho que a gente no futuro pode...
Eu quero, mas eu gostaria, esses pontos todos, inclusive que os colegas falaram...
Caráter institucional.
É.
É, sim, acho interessante. Depois de todo mundo tomar conhecimento, todo mundo responder, mas apenas quis dar ciência a todos, porque já vão começar a responder.
Doutora, e só uma coisa, assim, para complementar o que a senhora está dizendo. Quando o Conselho Nacional vem, ele faz uma inspeção, eles pedem um relatório preliminar. Aí, por exemplo, essas questões todas que foram levantadas, nós já vimos aqui, nós sabemos que tem justificativa. Quando não tem, eles instauram um processo administrativo disciplinar. O que eu queria dizer para vocês é que é muito comum nos relatórios de inspeção eles instaurarem PAD. E não só contra a atividade, para investigar a atividade fim, mas também na atividade meio. Regularidade de licitações, contratos, etc., etc., financeiro. E o que eu percebi é na leitura do relatório, Carlos Augusto, é que nós não teremos, veja, eu acho que vai ser o primeiro público, o Ministério Público do Brasil, que vai receber uma inspeção e não terá nenhum processo administrativo disciplinar. Basta olhar os demais. Os relatórios da Corregedoria de Inspeção em outros estados, os relatórios finais, eles são realmente...
Isso é verdade. Algumas observações deles, até nem concordei muito. Por exemplo, eles falam uma do controle interno, que eu acho que por exemplo, eles dizem que o controle interno faz um retrabalho olhando todas as licitações, mas eu acho esse retrabalho precioso.
Agora veja, doutora Cristina, eu penso exatamente como a senhora, e a nossa reunião ontem foi para isso. Veja, é que trabalha o nosso controle interno, Rodomax? O nosso controle interno, já a partir da doutora Cristina e de outras administrações, ele não tem função, nós não preferimos que ele trabalhe proativamente para evitar o erro.
Exato.
Então, Carlos Augusto, ele chega lá nas licitações e pergunta, como é que estão os procedimentos? Deixa eu dar uma olhada.
Passa por eles.
Isso aqui está errado.
Passar.
Tem que fazer assim, o controle interno. Eles não querem, eles querem que o controle seja feito a posteriori. Eles disseram isso com todas as letras. Eu vou implantar como eles querem, mas eu também, cá com minha convicção, acho que um controle interno que trabalha...
Evita
o erro. Concordo com a senhora.
Entendeu? Mas enfim, isso a gente vai ter oportunidade até, não é, de analisar. Bom, queria registrar também aqui uma outra coisa interessante, que o promotor assessor da Corregedoria Geral, doutor Augusto, foi convidado para participar do grupo de trabalho destinado a elaborar estudos, propostas e projetos visando a normatização nacional dos processos administrativos extrajudiciais do Ministério Público. Notícia de fato, procedimento administrativo, é uma portaria do CNMP, ou seja, para integrar uma comissão...
Sobre essa questão, eu conversei com o conselheiro ontem, eu já tinha indicado o doutor Eduardo Dávila.
Sim, mas me parece que não há obstáculo aqui.
Não há obstáculo, o problema é o seguinte, que eu não estou indicando dois membros para a mesma comissão. Se o conselho, e outra coisa, o conselho vai...
Ele não estará presente.
Não, nessa ele não estará, mas nas outras estará. O problema todo é o seguinte, eu tenho um acordo com o Procurador-Geral da República que ele não faz portaria nenhuma sem consultar o Procurador-Geral. Essa indicação foi feita à minha revelia. Então, se eles insistirem, eu vou manter. Mas eu gostaria que toda indicação de promotor do estado de Sergipe passasse pela Procuradoria-Geral. Então, eu liguei para o conselheiro ontem para dizer para ele, para o doutor Cláudio, para dizer para ele assim: doutor Cláudio, esta é uma comissão pequena, eu já indiquei um membro aqui do Ministério Público do Sergipe, o senhor quer manter os dois?
Mas ele pode retornar hoje. Mas é que ele foi pelo CNCG, ele foi pelo Conselho Nacional, ele é uma comissão formada, parte dos membros foram indicados pelo CNCG.
Mas o CNCG não pode indicar sem consultar o Procurador-Geral.
Ele consulta o Corregedor, que é membro.
Sim, mas aí a revelia do Procurador-Geral?
Procurador-Geral. É,
não existe indicação,
porque,
não.
Então você está dizendo que não existe CNCG, só existe CNPG,
não.
Só o Procurador-Geral. Tudo bem,
nesse caso,
ele foi convidado, as comissões são formadas, e estava presente lá, estavam presentes três conselheiros nacionais. No, na formalização dos consultas.
Veja, a rotina.
O Corregedor-Geral ligou para saber se podia indicar.
Veja só, não há hierarquia entre o Procurador-Geral da República, o presidente do CNMP e o Procurador-Geral de cada estado. O Procurador-Geral da República não pode designar membro do Ministério Público Estadual sem consultar antes o Procurador-Geral de Justiça.
Essa é uma. Essa regra.
É, mas eu estou dizendo, essa regra existe e é um acordo que eu tenho com o presidente do CNMP.
Não existe, o Corregedor Nacional. Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Nacional, ele pode convocar.
Não, convocar, ele pode indicar com despesa para o Estado, não. Eu liguei ontem, conversei com o Pelela sobre esse assunto, ele disse que realmente não foi feita uma consulta prévia. Liguei para o conselheiro e disse: conselheiro, se for imprescindível, vou mandar dois de Sergipe. Agora, para uma comissão deste tamanho, não tem condições de mandar dois, escolha um. Eu nem faço problema nenhum. Nós tivemos a reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e pediram para a gente indicar um membro. Eu indiquei um representando o Sergipe.
É porque...
Então, por Sergipe, quem está indicado...
As comissões vão pessoas indicadas pelo CNCG e vão pessoas indicadas...
Mas há uma consulta ao Procurador-Geral de Justiça, que é o ordenador de despesa e é quem indica o membro. Não houve essa consulta. Então, estou esperando...
Me permita, doutor Orlando, doutora Cristina. Sendo advindo essa indicação através da Corregedoria de Sergipe, e já estando, Eduardo, me parece, em outras comissões, eu acho que...
O Eduardo está viajando.
O Eduardo estará aqui nessa reunião, ele não estará. É porque essa comissão vai se reunir por mais de um ano. É uma comissão que vai mudar toda a estrutura do Ministério Público.
Não, doutor.
Eu não tenho problema com nomes.
Isso é
meu
só
problema...
para colocar as tabelas taxonômicas, não é prejudicial.
O meu problema é de nome, o meu problema é de rotina.
Técnica.
O meu problema é de rotina. O Procurador-Geral da República não pode indicar membros de nenhum Ministério Público Estadual sem fazer uma consulta prévia.
Doutor Orlando,
ou sem que a indicação passa do Procurador-Geral.
Desculpe, essa regra não existe.
O senhor está
diminuindo até as atribuições do presidente do CNMP.
A doutora Cristina fazer uma indicação e ela ser resvalada assim.
Não, tem que haver uma consulta, ou pelo menos uma comunicação ao Procurador-Geral. Eu soube da indicação por uma portaria do presidente do CNMP. Foi assim que eu soube. Não houve uma consulta, não vai ter uma rotina aqui. Todas passam por mim. Todas as indicações.
Nos outros ministérios públicos, isso
não. Aí eu não sei. Aqui em Sergipe, todas passam. Vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, no último um mês, eu fiz mais de 20 indicações de promotores. Eu recebi mais de 10 ofícios do Dr. Rodrigo Genot. E todos me consultavam sobre os nomes que eu iria mandar. Todos. Então,
talvez pela natureza
agora,
da comissão.
Agora, vamos aguardar o que o conselheiro disser. Tá feito. Se ele disser que não abre mão, que quer dois de Sergipe, tem a questão do custo, tem a questão do deslocamento, tem uma série de fatores. Para mim não é, doutor.
É insignificante, doutor.
Para mim não é, porque essa comissão, a notícia que eu tenho, é que ela vai fazer toda a reforma do processo de taxonomia do Ministério Público Brasileiro.
Duas ou três
reuniões. Então não precisamos de dois representantes. Um de Sergipe resolve. Entendeu?
Conceição Figueiredo, eu acho que todos nós, eu acho que devia deliberar isso de forma consensual. Eu acho
parte não há problema nenhum. Eu vou esperar o telefonema do conselheiro.
É importante. Já houve a indicação da
comissão. Então vamos fazer o seguinte. Vou pedir uma coisa. Vamos fazer o seguinte. Eu mantenho. A minha questão é rotina. Combinemos a seguinte rotina. O ouvidor está aqui, o coordenador está aqui. Quando for indicar alguém, falem comigo antes.
Mas o que é? É uma honra participar de uma comissão tão técnica como essa. Quando a gente tem uma oportunidade que está todo mundo oferecendo os seus e a gente consegue encaixar um, Tem que aproveitar.
É o que eu disse, olha. Não, eu sempre tenho, doutor Rodomarte, eu sempre tenho a maior vontade. Meu problema é o seguinte.
Profundo, é. Conciliação.
Por exemplo, eu recebi o ofício do doutor Rodrigo Janot em algumas comissões pedindo 3 membros. Eu liguei para lá e pedi para indicar um só. Porque em alguns casos não tem como indicar muita gente. Esse tipo de comissão eu queria indicar 1 membro só. Mas eu vou fazer assim, vou pedir a corregedora, então façamos o seguinte: chegou lá no GNDH, vai ter alguma indicação? Liga para cá para saber se eu já me indiquei. É só uma questão de rotina. É, se ela disser, Orlando, eu já indiquei aqui alguém.
Pois é. Eu achei,
Orlando, já tem interesse de, assim, especificamente de alguém participar dessa comissão?
Não, Eduardo já está, eu indiquei Eduardo Dávila, que é da coordenadoria. Quem cuida de taxonomia é Eduardo Dávila.
Mas não tinha 1 membro indicado pelo Conselho dos Corregedores Gerais?
Não, mas veja, essa indicação foi feita à revelia do procurador Jorge.
Tudo bem, nós estamos entendendo, mas eu estou dizendo, na verdade, ele está indicado pelo Conselho dos Corregedores.
Exatamente.
Vossa Excelência não poderia ratificar essa indicação para poder...
Desde que a gente passe até essa rotina, para mim não tem problema.
Na verdade, ele não é o representante do Ministério Público de Sergipe, ele é o representante do CNCG, se Vossa Excelência concordar.
É isso que eu ia dizer.
O que a gente está pedindo aqui, se não haveria possibilidade, já que ele já está nomeado por um ato do Rodrigo Janot.
Ah, desde que a gente tenha essa rotina. É um apelo que eu faço. Porque se eu já indiquei, eu vou dizer, não indica que eu já indiquei. Por exemplo, se a doutora Cristina ligasse para mim e dizer, doutora Cristina, já indiquei
Eduardo. Eu não sabia que havia. Eu achava que essa comissão, inclusive,
por isso que
era
o contrato,
apenas do CNCG.
Por isso que o contrato
foi
importante.
Dito lá. Eu não sabia que havia membros do CNCG.
Porque essa matéria, inclusive, é uma matéria que afeta a coordenadoria, taxonomia.
Não, mas também é a corregedoria. Com certeza.
A venda desse compromisso para mim está feito, não tem problema.
Eu acho que... Não, até porque, olha, o
Sergipe,
relatório...
Eu acho que é o único com 2 representantes.
O relatório da inspeção...
É um estado pequeno.
Ele traz... Não, tem 2 do DF. Tem 2 do DF também.
Só quero que tenha rotina e que a gente tenha, assim, a noção de que indicação tem que passar pelo Procurador-Geral. Seja de qualquer órgão, né? Por exemplo, lá no...
Tem 2 do Rio Grande do Sul aqui, eu estou vendo 2 aqui.
Sim, o Rio Grande do Sul. E tem mais...
Do DF...
DF é lá, despesa, né?
Eu acho que...
Não, é o seguinte, olha, essa questão da taxonomia para nós é muito importante, até porque as questões que dizem respeito ao sistema e à taxonomia, o Conselho Nacional, o Corregedor Nacional, no relatório, ele pede a corregedoria para se manifestar. E um desses casos, que é a falta de PA, de taxonomia do PA no PROEGE, é uma das coisas que Augusto tem que discutir lá, como é que vai ser feita. A questão é extremamente técnica, não há nenhuma outra influência. Apenas a questão técnica que nos interessa, porque nós temos um projeto de padronização também de rotinas nas promotorias, e tudo isso passa pela resolução que trata, que nós pretendemos trazer aqui a esse colegiado, uma proposta de alteração da resolução que trata de inquérito civil, procedimento preparatório e notícia de fato, incluindo justamente o PA, que o Conselho Nacional está pedindo, e os TACs, e tudo precisa de taxonomia. Então, e de qualquer forma, não pretendo indicar mais ninguém. Graças a Deus, está terminando a minha passagem pela corregedoria. Deixarei este problema para outros que venham a me substituir. E espero que exista sensibilidade nisso, porque o que está em jogo é a participação do Estado de Sergipe, para que o Estado de Sergipe mostre trabalho e apareça nas coisas. Bom, e temos aqui um último registro a fazer também, que é com relação à inauguração, bom, digamos assim, inauguração da reforma da subsede Distância, fazer um registro que dá nossa satisfação de ter sido reformado e revitalizado uma obra construída na gestão de Dr. Marcio Soares da Mota, eu creio que acho que uns 12 anos atrás, salvo engano, passou por algumas... 2002, não é isso? 12 anos exatamente, foi no final da gestão de Dr. Marcio, já passou por algumas revitalizações, mas me parece que teve uma revitalização à subsede Distância. Não, é a mesma, que eu saiba, é a mesma subsede, não é? É a mesma, né? Parece que colocaram um sistema de
segurança, monitoramento, pintura, enfim, foi feita uma reforma, grades, foi feita uma reforma. Essa reforma já estava pronta há algum tempo. A gente vinha marcando, desmarcando, finalmente nós conseguimos uma data.
É, então isso, lembrando aqui, o doutor Márcio está ausente, mas é uma, fica registrado aqui, nossa também congratulação, que ele deve estar satisfeito de ver que a obra que ele concluiu está sendo bem zelada e bem conservada. Bom, isso no momento é só.
A doutora Cristina Brandi, eu acho que ela tá viajando, né? Manifestação do ouvidor geral.
Bom, em termos de ouvidoria, as coisas transcorrem normalmente, mas eu me permitiria, senhor procurador-geral, esteve ouvindo atentamente a questão há pouco trazida pela doutora
Cristina. Está de férias, desculpa, doutora Cristina Brandi, está de férias. Doutora Cristina fez cirurgia hoje.
Em relação a essa questão da indicação do nome, parece que houve, a meu sentir aqui, pelo que eu ouvi rapidamente das partes, talvez um desencontro de informação entre uma pessoa que estaria indicada e a pessoa que a doutora Cristina indicou. Então, me parece, é apenas minha opinião.
Não, está resolvido. Eu só gostaria pessoal, que a gente tivesse essa rotina.
Que se mantivesse, até porque a doutora Cristina não sabia.
Vou atender o apelo, né, de vocês, vou manter.
E me parece que eu acho oportuno que... É apenas minha opinião.
Não, pessoal, eu deixo dizer uma coisa para o senhor, doutor. É o seguinte, vocês, quem me conhece, quem me conhece sabe. Eu sou muito de ter as rotinas para as coisas.
Não,
né?
Perfeito.
E essa indicação foi feita sem que houvesse nenhuma consulta ao ordenador de despesas. Eu tenho procurado em algumas comissões, quando é imprescindível, isso é um acordo que eu tenho também com o doutor Rodrigo Janô, mandar mais de um membro. Mas nessa comissão específica, é uma comissão pequena. Eu já tinha acertado de mandar um só. Então, dois membros é despesa em dobro, etc, etc. É só rotina. Mas eu acho que vocês devem indicar a gente sempre, se é que participarem dos fóruns. Agora, dá uma ligadinha para saber se eu já não indiquei.
Perfeito. Complementando o que eu estou dizendo aqui, eu queria trazer ao conhecimento do colegiado é o seguinte. Eu recebi na ouvidoria um documento de uma pessoa que se identifica e que indica que estaria havendo um problema muito grande de ONGs com alcance, e dá nomes, todos os indicativos. E eu tive o cuidado de... A pessoa pede para considerar o sigilo, e eu tive o cuidado de falar com o promotor, que vai estar aqui comigo. Eu vou entregar a ele pessoalmente essa documentação, porque eu não quero que fique na minha mão, e não vai ficar, para que ele apure e tome as providências de vida. Estou só trazendo esse fato, que normalmente quando há sigilo, a gente encaminha a manifestação, né, mantido o sigilo, apagando o nome das pessoas. Mas nesse caso específico, como o assunto da leitura que fiz do documento é muito grave, então o promotor está vindo aqui. Eu queria não identificar a pessoa, porque pelo sigilo até, mas é um assunto que me parece que deve ter alguma repercussão depois a nível de Estado. Muito obrigado.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores. Doutora Conceição.
Fazer uma pequena retificação, que eu já conversei com o colega Carlos Augusto, né? Relativa, eu tive ontem uma certa dificuldade de acesso à ata anterior, mas que pode ser... chegar contente, independentemente de correção, que conste na próxima ata. O registro e o elogio à doutora Eusa Missano pelo recebimento de uma premiação. Carlos Augusto, eu tenho que consultar agora qual foi, eu não me lembro assim de cabeça, e passaria para o colega, que ela vem continuadamente recebendo essas manifestações públicas em reconhecimento ao trabalho extenso e louvável que ela tem feito, que fez com o plano da saúde. Também eu gostaria de registrar, apesar de já ter tido uma resposta, infelizmente, não dentro da pretensão nossa, que os procuradores Josenias e eu estivemos junto à presidência do Tribunal de Justiça, juntamente com membros do IBDFAN, para o trato das questões relativas à alteração da competência da segunda e quinta vara civil de família, né? Nós fizemos, junto com os membros, uma exposição larga, né, extensa, mostrando que a realidade hoje das varas de assistência judiciária já estão no limite de atendimento dessas demandas. Visitamos a corregedoria, a pessoa doutora Suzana, visitamos o doutor Cesário, encontramos também o doutor Rui Pinheiro, o doutor Ricardo, encaminhamos, né, a temática, porque além dessa preocupação que aflige a todos que são operadores do direito de família.
Alessa, quais são as varas, por favor?
Eu vou lhe passar a alteração da competência da segunda e quinta vara cíveis. Elas passam do alavante a serem somente varas cíveis comuns, né? E todos os feitos de família serão redistribuídos nas sete varas de assistência judiciária. Só que a gente fez um destaque, um relevo, que as varas de assistência judiciária já estão com o número de processos em tramitações idênticos aos da vara de família. Então, não se sabe como é que se vai contemporizar, né, essa realidade. Digamos, eu tenho aqui a estatística, se tem 900 mil processos, chegam mais 900 mil. Tivemos informações que as ações concessórias que tramitam hoje nas áreas das judiciárias seriam redistribuídas. Mas, sobretudo, eu gostaria de fazer um realce, um destaque da preocupação nossa como procuradores, como membros dessa. O doutor Ernesto também participa, o doutor Zé Carlos também, né, da questão bem própria do direito de família, é relativo aos processos que já foram instruídos, não é? E são processos, muito deles, volumosos, que tratam de relações de afetos, relações de rupturas, e que, ferindo, isso nós colocamos, inclusive, um pouco ao princípio do juiz natural, serão levados a julgamento por um juiz e um promotor que não os instruiu. Então, a dificuldade será imensa dos colegas, né? Porque, além de você já ter o seu número expressivo de processos, você recebe uma redistribuição dessa e, humanamente, ninguém vai começar a ler o processo e renovar a instrução, nem nada. Não. Extinguiu-se. Especial, não.
Não haverá. As privativas se transformaram em família. Nós teremos sete de família agora.
Não, mas não é tão simplório assim como eu digo. As sete varas de assistência já tem o número de processos que as varas de família têm. Eu tenho a estatística, inclusive, aqui. Foi mediante isso que fizemos a nossa intervenção. Se as varas já estão perto da saturação, a vara de assistência, e recebe a demanda das varas de família, como é que vai funcionar? Então, normalmente, o prejudicado é a sociedade e o jurisdicionado, né? Além de que nessa...
Serão transformadas
em varas cíveis comuns. Não há mais vara de família.
Não, deixa eu dizer, assim, só para a gente corrigir a linguagem, mas no conteúdo concessão está certo. É o seguinte, varas de família passam a existir sete em Aracaju. É, distrital é que deixou de existir. Então é o seguinte, eles pegaram as duas de família, as duas varas de família, transformaram em cíveis.
Sim,
pegaram as sete privativas e transformaram de família. Agora, no conteúdo da concessão, eu concordo contigo. Não, só para dizer que não podemos dizer que a Aracaju não tem mais vara de família. Tem sete agora.
Eu não disse que não tinha. Foi o Dr. Carlos Augusto que perguntou se não haveria mais. Aí eu disse, não, haverá de assistência agora. As especializadas, acabou. Que eram três. Foi extinta, foi transformada uma, agora transformaram mais as duas.
Vão ter competência sobrada, né? Família e assistência.
É.
Ou não vai ter mais competência de assistência?
Não, permanente.
Então, vai aumentar a competência.
É. Os processos que havia nessas duas serão diluídos entre as sete. Agora, não sei qual critério de competência territorial.
Então...
Viu, Conceição? Só para... Parece-me, se for assim, talvez funcione. O que você falou aí é o seguinte. Como é que um promotor que não participou da instrução daquele processo, na quinta vara ou na segunda...
E o juiz também.
Mas ela me disse que parece que o entendimento é de que a segunda e quinta... encerrem todos esses processos, somente os novos é que vão.
A corregedoria não nos informou assim, isso, disse o contrário.
Não foi esse entendimento da corregedoria.
A corregedoria nos informou que
não. Se for assim, vai ser difícil.
Muito difícil. Pode ser encaminhado
todos. O que vai ficar é o seguinte, o projeto de lei abre um parágrafo da possibilidade que a presidência do TJ, que comunga com a ideia de que se deveria dar um prazo de 6 meses a um ano para o término, na verdade, isso eu estou dizendo porque foi o doutor Cláudio que assim se manifestou. Então vai ficar a critério da presidência, digamos assim, não propriamente a vigência, mas a efetividade da lei que for aprovada no sentido da redistribuição dos feitos, que é um procedimento regimental interno, né, essa redistribuição. Então, doutor Cláudio, me parece que com a corregedoria tem um pouco dessa visão, mas não foi fechada essa questão dessa forma, principalmente na corregedoria. É nossa preocupação. Eu gostaria. O número de processo está aqui. Eu gostaria
na segunda
de passar
e na
todos
quinta.
Os expedientes. Está aqui.
É um negócio.
Olha.
Gente, microfone, doutor Ernesto. Pode falar, doutor Ernesto.
Com relação a essa problemática de direito de família, dessa zona de família, eu quero dizer que essa questão já vem há um certo tempo. Eu, diretamente, a doutora Conceição, que lá lutamos em vale de família por quase 20 anos, quando se falava em acrescer, em aumentar, em função da própria demanda, mais uma vara de família, ou então uma vara específica só de sucessões, envolvendo inventários, arrolamentos e alvarás. Veja bem, não. Em 2011, para 2012, veja bem, a sexta vara de família, que era a mais nova, foi transformada em vara civil comum. Daí que a minha resignação, eu coloquei num capítulo à parte, no meu discurso de posse de procurador de justiça. E novamente, nesse ano, as outras duas varas especiais de família, que um processo estúpido, uma demanda tremenda, tá entendendo? Veja bem, tem quase 2.000 e tantos processos em andamento, veja bem, e por coincidência eu estava substituindo o procurador-geral. Eu, antes da sessão do pleno, tive o cuidado, que eu fui também perguntado por um colega promotor acerca de uma comarca do interior que também estava sofrendo modificação, e eu procurei me inteirar com o presidente do tribunal e do desembargador Manuel Deve dizer que, infelizmente, era o pensamento do egrégio, do colégio, do pleno, do Tribunal de Justiça. Ora, é uma decisão interna corpora, está entendendo? O meu protesto eu lavrei em conversa com o doutor Cláudio. Infelizmente, não pude comparecer. Comparecer segunda-feira por um motivo. Veja bem, eu, além de ter quase 20 anos, mas pessoalmente agora. E sei de uma coisa, que ao meu ver, eu acho que quem sofre isso é a própria população, a própria clientela, tá entendendo? Que vara de família era para ontem para ser criada e não para ser
extinta. Era o que a gente pretendia, ter uma vara de sucessões.
O próprio presidente tinha o mesmo entendimento que nós.
Eu notei isso, a boa vontade do desembargador Cláudio dela. Mas, infelizmente, não existe os pares sem outro posicionamento.
Doutor Zé Carlos, respondendo a sua pergunta, até 3 de maio de 2014, existem, né? Na segunda e quinta vara civis, 4.475 processos.
Brincadeira.
Está aqui. Está registrado. Não, eu não sei se concluído, né? Distribuídos para lá, em andamento. Você quer me botar em aperto?
Doutora presidente, pela ordem. Eu queria fazer um registro aqui também. Na terça-feira dessa semana, o doutor Cláudio Deda esteve aqui com a esposa, uma visita mais informal. E ele veio aqui conversar algumas coisas comigo, especialmente, que tramitou um processo lá. Eu digo, mas você não precisa me agradecer pelo meu trabalho, não. Eu estou aqui exatamente para fazer isso. Não, muito obrigado, porque tudo bem. E estivendo visitando aqui alguns locais. E eu achei interessante nessa visita, ele estava acompanhado da esposa, Roselena, não sei se vocês conhecem. E ela insistiu muito com ele num ponto. Cláudio, por que é que você, mesmo, ao invés de utilizar essa área daqui para o estacionamento, por que você não constrói um prédio aqui para ficar todo mundo junto? Eu não tenho dinheiro, minha mulher. Mas o dinheiro não é seu, não. O dinheiro, o financiamento se consegue. E eu disse a ele, nessa ocasião, das dificuldades que nós tivemos no financiamento para construir esse prédio também, e foi feito aos poucos. E ele ficou, mas como é que eu vou fazer? Aí ela, sempre insistindo, fazer como todo mundo faz, fazendo. Se não der o primeiro passo, não constrói. E ela ficou animada com o exemplo nosso aqui, que ela achou tudo muito bonito, não sei se ela conhecia ou não. E eu tive a ocasião de mostrar também as salas onde funcionam as promotorias, ela ficou tudo bem. E eu queria fazer esse registro, porque foi uma visita informal, foi depois das 3 da tarde, e doutor Machado me acompanhou nesse contato dele aqui com a gente.
Excelente, eu gostaria também de fazer uso da palavra. Na verdade, é para fazer três pequenos registros. Um, assim como fiz relativamente a outros dois membros, o Dr. Waltenberg Lima de Sá concluiu o mestrado em Direito na Universidade Federal de Sergipe. Eu gostaria de propor, considerando que tal fato vem a contribuir para a formação intelectual do membro e, consequentemente, isso retorna para a sociedade, porque o membro melhor qualificado tem condições mais efetivas de prestar um serviço com mais excelência. Dr. Waltenberg Lima de Sá, gostaria, portanto, de propor uma moção de aplauso.
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
O outro registro é que tive a oportunidade, no final de semana passado, de comparecer ao Teatro Lorival Batista e assistir o show, que foi apresentado pelos servidores, um show de muita qualidade, um momento de congraçamento entre os servidores e os membros que lá estiveram presentes, e gostaria de fazer esse registro, que me deixou muito contente, porque é uma oportunidade, inclusive, de fomentar os relacionamentos e aprofundar, consequentemente, práticas de fraternidade entre os membros. E os servidores, particularmente.
Em discussão, em votação, agora eu vou pedir para o senhor o seguinte, para que essa moção seja encaminhada a cada servidor, para constar nos registros funcionais deles. Então, em discussão...
Na verdade, não sei se pode ser revelar em moção administrativa, porque não é um fato administrativo, mas é um fato importante.
Não, claro, é importante. E aí a gente faz um ofício em nome do colégio, parabenizando, etc. Em discussão, em votação, aprovado.
É verdadeiro lembrar que na próxima semana, em razão da apresentação da minha tese de doutorado, no próximo dia 23 de maio, em São Paulo, na PUC de São Paulo, eu não estarei presente na sessão do Colégio dos Procuradores, em razão desse fato, e, consequentemente, gostaria de fazer o registro.
Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.